E no último episódio do EsferaCast...
Bruno Gaspar.
Eu gosto muito do Hotel Mario, do Sega CD, um jogo muito bom, sensacional.
Aí não vale.
Thiago Simão.
Ou seja, o único que tem comprovação que não é virgem aqui é o Jairo. Restante, todo mundo continua jogando Mario. Brian Veloso.
Bom, minha primeira vez com o Mario.
Que Mario?
Arthur Soares.
22.
Então o Jairo é o cara... 22?
É uma criança.
Que isso, hein? Criança. Café com leite.
O primeiro Mario que ele jogou foi o Galaxy.
Foi o Galaxy.
Jairo.
36, pessoal. Vamos respeitar os mais velhos nessa casa. Teu Play 1 era a casa da Luz Vermelha.
Exatamente. Não, o do Wii U é foda, fudido.
Não, o do Wii U é a perfeição, né, cara?
Não, mas vamos falar do ruim, que é pra dar polêmica. Qual é o pior?
Cria treta.
Apocalipse zumbi, o mundo tá acabando, você só pode levar Scarlett Johansson e mais um jogo do Mario. Qual o jogo do Mario que você leva ou você deixa ela e escolhe dois?
Eu acho que a gente vai ter dois jogos do Mario.
Pode crer.
Quase 2 anos, enfim, sai ele, que foi um dos mais aclamados podcasts de nostalgia sobre Mario Bros. Sim, esse bate-papo vai continuar. Nós temos as presenças ilustres do Bruno, do Vortex, do Arthur e do Brian da Casa do Cogumelo, do Jairo, do Pixel Velho e dos editores, e eu, Thiago Simão, do Esfera Geek. Então aproveitem o bate-papo, se curtiram, se gostaram, façam que nem na outra edição, foi a que a gente recebeu mais e-mail, que o pessoal dos podcasts vieram conversar. A gente chegou a ouvir em outros podcasts o pessoal pedindo, poxa, eu quero ouvir a parte 2. Então, tá aí. Qualquer coisa é só mandar um e-mail para contato@esferageek.com ou tá acessando as nossas redes sociais, que é Esfera Geek com SPH, Instagram, Twitter e Facebook. Aproveitem bastante o episódio e até a próxima.
E com vocês, a continuação do episódio.
Então, já que vocês querem escolher mais Marios, então vamos fazer assim. Vamos escolher qual o melhor Mario da segunda geração e qual o melhor Mario da geração 3D. Acho que assim fica dividido melhor. O que vocês acham?
Você fala um Mario 2D e um Mario 3D?
Isso.
É, 3D é Super Mario 64 de novo. E 2D, pra mim, é o Super Mario 3, porque, na minha opinião, ele é o ápice daquilo que foi começado no primeiro Super Mario, do Nintendinho, né? Então, acredito que ele aprimorou tudo aquilo que foi introduzido e é, assim, o nível máximo do jogo 2D, de plataforma, pelo menos na minha opinião.
E spin-off?
O que eu considero melhor, sem dúvida, é o Mario Kart. Assim, é o que acho que, na minha opinião, é o que mais me agrada.
Mas qual o Mario Kart?
Ah, eu fico com o do Wii U. Acho que o do Wii U é o que reúne, assim, tudo que a franquia construiu de melhor e junto com gráficos, assim, impressionantes.
Vai, Jairo, por favor, aí Jairo vem. Jumpman.
Não, eu acho o seguinte, como eu já voltei no Super Mario World pra geração 2D, agora eu vou votar na versão Super Mario 64 pra versão 3D, né? Não poderia ser diferente. Até porque Super Mario 64 é um daqueles games que você pode terminar em looping, porque ele não enjoa, né? É curioso, você ficava dias e dias pra pegar as 120 estrelas, subia no castelo pra ver o Yoshi que não fazia nada.
Se decepcionava foda.
Nada. O que você fazia? Ah, peguei aqui, agora eu vou no Game B. Você terminou no Game A, você ia pro Game B e começava tudo de novo. E tranquilamente, de boa.
Fora as lendas, né? De que dava pra jogar com o Yoshi. Que tinha que fazer um macete ali, outro aqui.
Dava pra jogar com o Luigi.
Rolava isso também.
O nego falava isso. Dava pra jogar com o Luigi. Você tem que ver o Yoshi, não sei o que, ver seu Bowser aqui ali e tal. Ninguém nunca,
tá vendo?
Lendas,
nunca
cara.
Conseguiu provar nada.
Nada, nada.
Tá vendo? O Brasil tem que ser uma ditadura, cortar a internet pra gente poder voltar a ter esse gostinho.
Isso aí, e voltar Nintendo Power. É isso aí.
Nossa.
Isso aí.
E só com uma menção honrosa aí do spin-off, Eu só não vou dizer Mario Kart aqui porque já apareceu em voga algumas vezes, mas eu vou dar aqui um voto de alta consideração para um spin-off do Mario que é excelente e ele tem um nível de, de divertimento que é 99%, cara. Que é...
Dr. Mario, né?
É Mario Party. Cara,
Mario
se você quer se divertir com a galera, não tem jogo melhor, cara.
Destruidor de controles também.
Jogo que dá morte.
Destruidor de controles, de amizades, de tudo que você quiser, cara. Mario Party, excelente. Acabou com os jogos de tabuleiro pra mim.
Mario Party acabou com a minha vida.
Bruno, por favor.
Então, tem que lembrar de novo como é que é. É um Mario 2D.
2D, 3D.
E um spin-off.
E spin-off.
Tá, então, de Mario 2D, sem ser spin-off, eu acho que eu ficaria com o Mario All-Star, porque apesar de não ser um jogo específico, ele é um diferencial, ele tem uma jogabilidade diferente.
Né?
É uma coletânea, mas ele não chega a ser os jogos originais, eles são um pouquinho diferentes, tem um gráfico mais atualizado.
Eles são remasterizados,
mais...
né?
É mais remasterizado. E assim, é para uma galera que não conhecia na época os jogos originais do Nintendo e tudo mais, que foi o meu caso.
Uhum.
Bruno, rapidamente cortando, a Nintendo aí já lançando modinha, né?
Isso, não...
É o remaster, foi um dos primeiros remasters mais famosos. E o Mario 2, que é o aqui na América Latina, foi Losh e Churupita. O Mario 2 de verdade, o pessoal fica zoando que foi o primeiro DLC, né?
Praticamente foi, porque o Lost Levels, que é o que é conhecido nos Estados Unidos e pra gente também, que é o verdadeiro Mario 2, ele era um Mario, um Super Mario...
Mais fácil.
Não, ele era um Mario mais difícil. Porque as fases eram mais complicadas,
exato,
tinha elementos novos, né? Tipo o cogumelo roxo, que se você pegasse você morria. E assim, porque eu falei o All-Star, voltando, são os elementos de nostalgia que levam aos jogos antigos do Mario, todos eles em 2D, né? Sem spin-offs, se você não contar que o Super Mario 2 ele é feito em cima de um outro jogo. Agora, de 3D, o problema é que eu nunca fui muito fã de jogos em 3D. A verdade é essa. Assim, com visão isométrica, correndo pra tudo que é lado. Eu sempre gostei muito de plataforma. Então, quando lançaram o New Super Mario, cara, eu achei sensacional. Ele é e não é um 3D, né? Porque ele é feito numa tecnologia que usa de elementos 3D, porque hoje em dia é mais barato você fazer um jogo com modelos tridimensionais do que se você trabalhar com pixel art. Mas, mesmo assim, cara, é um elemento novo, com novas jogabilidades e tal. Então, de Mario 3D, eu acho que eu diria que eu gosto mais do New Super Mario World. Agora, de spin-off? Spin-off de Mario... Sonic. Não, só...
Pode ser Sonic e Mario Olimpíadas
não,
aí.
Não, sacanagem. É que eu não sei se vocês sabem, né? Sonic surgiu com a ideia de vamos ver quem é que zera o Super Mario Bros. Mais rápido, né? Então tem gente que fala que o Sonic é um spin-off de Mario. Mas não vamos entrar em desavenças aqui. Então, peraí. Eu acho que eu vou ficar com Mario Kart mesmo, que é meu jogo favorito de spin-off, assim.
Super Mario Kart,
como,
né?
Como toda a franquia Super Mario Kart é muito legal nesse novo tipo de jogabilidade para os mesmos personagens do Nintendo.
Arthur?
Então, o Mario 3D é o Mario Galaxy 2 e o Mario 2D é o Mario World, cara. Sem dúvida, pra mim, pelo menos, é o melhor Mario 2D por gráfico, jogabilidade, trilha sonora, momento de vida também, né, que tava acontecendo. Uma vez eu vi um cara falando que quando você sente aquele ar de nostalgia, não é por geralmente por causa do jogo que era tão bom, mas geralmente é por causa do que tava acontecendo na sua vida naquele momento. Pô, eu era criança, cara, não tinha responsabilidade com nada, sabe? Você estudava e jogava videogame, meus pais ainda eram casados, então era tudo uma maravilha. E Mario World fez parte disso, sem dúvida. Então, pra mim, ele é o melhor Mario 2D e o Mario 3D é o Mario Galaxy 2. E spin-off, eu considero Yoshi Island. Conta como spin-off? Conta, né?
Conta, claro.
Com aqueles gráficos todos, sabe? desenhados.
Parece o Carayon, né?
É, cara, pô, que também são, pelo menos pra mim, são lindos, cara. Eu também sou muito mais fã de jogos em plataformas 2D do que de jogos 3D, cara. Muito, muito mais. E, pô, Yoshi Island, você tem aquele gráficozinho lá todo detalhado, que parece ser todo desenhado, sabe? Aquela arte incrível, degradê.
Aquela musiquinha irritante.
Não, irritante? Como assim?
Pô, quando o Mario sai gritando, cara? Pô, você é louco. Então, pra mim, o melhor spin-off é o Yoshi Island, cara.
Parabéns, Arthur. Parabéns pela escolha.
Maneiro.
O melhor jogo pra mim da geração 2D não é pra mim o melhor jogo do Mario. Porque o melhor jogo pra mim do Mario é a questão nostálgica. Agora, da geração 2D, com certeza é o Super Mario World. Que, pô, velho, a capinha. Quando eles botaram a capinha e as fases das nuvenzinhas nesse jogo, pô, sensacional. Sensacional, maravilhoso. E o da geração 3D, eu fico com o atual Super Mario World 3D do Wii U.
O New Super Mario World.
É 3D Land, né? 3D Land.
Não, New Super Mario World U, não é?
Não, não é nenhum, não. Não, Super Mario é 3D...
Super Mario 3D Land.
Do Wii U, que eu achei fantástico, lindo.
Que tem a roupa de gatinho.
Isso, achei maravilhoso, muito bem feito. Tô tomando uma surra dele, porque toda vez que eu acho que eu zerei, eu não zerei.
Faltou pegar alguma coisa.
Não, você derrota o Bowser no primeiro, ele volta, aí você sobe mais um pouquinho, derrota de novo, aí, pô, passa a letrinha, você zerou tudo, aí tem a ilha da tartaruga.
Tem aquele mundo, tem um último mundo, né? Eu não liberei aquele último mundo lá, cara. Você tem que, tipo, platinar, pegar tudo...
Eu tô nisso, e é a parte mais difícil do jogo. É, entendeu? E nessa brincadeira é quase um ano já, pra zerar o Mario.
Esse jogo lembra o esquema do Yoshi Island 2, que você tinha que fazer 1 milhão de coisas pra abrir todas as fases possíveis.
Ah, sim. Mas eu vou te falar, muito divertido. Outro dia jogou eu, Bruno, mas outro amigo, esse jogo...
Foi eu, você, Kaká e Ricardo, não foi?
Isso, pô, foi maravilhoso, foi zoação total, né?
A gente ficava alterando quem ficava com o tablet e tal, porque foi meu Deus.
Pô, maneiríssimo. E o spin-off eu fico também com o Mario Kart dessa geração nova do Wii U, Mario Kart 8. Eu acho que o Wii U, assim, tá trazendo maravilha. Só faltou ter um Galaxy, né? No Wii U, que eu acho que não vai ter, infelizmente. Então, pessoal, dando continuidade às perguntas, mais duas perguntas. Qual o pior Mario? Qual o pior jogo? E qual personagem que você mais gosta da turma do Mario?
Ok. Então vamos ver, qual o pior jogo do Mario?
Isso.
Na minha opinião, é o que eu realmente tenho jogado. Porque tem muito jogo que eu não joguei. 200 e caquerada de
Mas,
jogos.
Mas cara, se você não jogou, como é que você vai ter uma opinião sobre...
É, pô.
Não, porque existe a opinião popular e existe a sua opinião.
Ah, a sua. Nós queremos a sua.
Não, existe a lenda da internet que você pode opinar por qualquer coisa, né?
Exatamente. Então vou ver. Então tem que ser aquele jogo que eu não voltaria a jogar dos que eu já joguei. Aí que é foda, né? Porque eu acho que de todos que eu realmente joguei, eu nunca tive desavença com nenhum.
Ah, então pula essa pergunta. Qual é pro personagem
então,
logo?
Personagem... Melhor personagem pra mim é o Bowser, com certeza, cara. Rei dos Koopas. Pô, ele é o mais foda de todos. Qual outro jogo você teria um super vilão, sequestrador de princesas, né? Explorador de trabalho infantil, que o herói principal convida pra andar de kart, jogar um golfe, um tênis, uma partida de tabuleiro. Né? Pô, não, o Bowser é o melhor personagem de todos. Se não fosse o Bowser, seria o King Boo. Mas não, o Bowser é o melhor de todos. Até o fim do programa, eu te prometo falar qual é o jogo que eu não gosto do Mario.
Tá ok, a gente vai aguardar.
Cara, pra mim, o jogo do Mario é qualquer um da linha Yoshi Cookie.
que é o Tetris do Yoshi, né? É o Dr. Yoshi.
Nossa, eu se fosse Yoshi, pediria pra tirar meu nome desse game, cara. Deixa só Cookie algum. Cookie whatever, cara. Mas tudo pra mim, um dos piores, cara. Também não curto muito a linha de Mario de esporte, sabe? Mario Tênis, Mario Golf, isso pra mim não curto muito não.
Ah, tênis é legal, cara. Pô, você já jogou no Wii?
Já, eu cheguei a jogar.
Pô, maneiríssimo.
Eu quase desloquei um ombro nisso aí.
É, eu cheguei a jogar, inclusive meu amigo Daniel aí, que participa com a gente do Pixel Velho, um abraço pra ele. Ele tem o Mario Golf, tá jogando, mas não é muito minha praia, não.
E o melhor personagem pra você?
Melhor personagem pra mim, sem dúvida nenhuma, apesar de gostar muito do Luigi, né? é o Donkey Kong, porque o Donkey Kong, além de ser um sucesso no Mario, ele consegue ser um protagonista em outro game. Cara, o sucesso é só dele. Não é possível.
Verdade, verdade. Bem lembrado.
E você, Arthur?
Eu acho que eu vou levar uma coça quando eu falar o jogo que eu... Não é que seja o pior, que eu menos gosto, cara. O que me traumatizou um pouco com jogos 3D foi o... Não me apedrejem. Foi o Mario 64, cara.
Ah, não, vou embora agora. Falou pra vocês.
Desconecte, calma aí, calma aí.
Heresia.
Cara, eu apanhei muito daquele jogo pelo 3D dele e pelo controle
só,
do 64.
A culpa não é do jogo. A culpa era que você era ruim.
Justifica. Fale, Arthur, fale.
O cara passou a infância dele vidrado no Mario 2D plataforma, que a Nintendo te ensinou a jogar com básicos comandos. Quando ele foi pro 3D com o analógico no meio do controle pra guiar a tela e a seta pra guiar o Mario, o cérebro bugou, cara. Eu sou traumatizado naquele Mario até hoje. Eu pego, caio, tem no começo, tem a ponte ali pra você passar, eu caio naquela desgraça, aquela ponte, eu sou traumatizado com o Mario 64, cara.
Não, Arthur, eu entendo sua dor, mas o problema não era o seu. O controle é que era uma merda.
Sabe o que é, Arthur? Não, é que você tem que fazer o prezinho, cara, porque aí você aprende mais a trabalhar com ordenação de movimentos, cara.
Você tem que aprender daquelas voadoras dele, né?
Isso, exatamente, cara. É só isso aí. Mas eu te entendo, Arthur, fica tranquilo, eu entendo.
Qual o seu melhor personagem? Vamos lá.
Meu melhor personagem é o Yoshi, cara. Porque, você tem um...
Eu sabia que ele ia falar o Yoshi.
Pô, você tem um...
Falar mal de Mario 64 é por isso, cara, que ele gosta do Yoshi. Não tem o Yoshi no jogo.
Verdade.
Você tem um personagem que é sacrificado em vários jogos, ainda
mas
volta
Mas Yoshi
pra
foi feito pra morrer. Ele é só uma plataforma ambulante. É pra isso que serve o Yoshi.
É maus-trata os animais, cara.
E o Yoshi é uma raça específica,
exato,
não o nome
exato.
Do personagem. Porque você mata o cara, exato. Tem o outro ali na frente.
Não, e outra coisa, ele tem várias eles cores, né? Então,
coloridos.
Uma raça.
É.
Agora, Bruno...
Eu, de novo?
Porque assim, era pra eu ter perguntado naquela hora. O Bowser, ele é uma tartaruga gigante ou um dinossauro?
Ele é uma mistura dos dois, porque ele é o rei dos Koopas.
É o tartossauro.
É o tartarugossauro.
Boa, boa. E você,
cara,
Brian?
O jogo, não diria pior, assim, porque talvez não seja um jogo realmente ruim. Mas pelo menos, assim, que dos que eu joguei que eu menos gosto, que não é um jogo que me dá vontade de jogar de novo, é o Super Mario Strikers. Não sei se vocês chegaram a jogar.
De futebol.
De futebol.
Eu tenho esse, acho legalzinho.
Então, na época que eu joguei, meu colega tinha um Wii U, a gente brincava, não era um jogo que me agradava muito, achava meio confuso, ficava meio puto porque o goleiro não pegava fazia umas defesas impossíveis lá. Então, é um jogo assim, dos que eu joguei, talvez o que eu não, se eu tivesse que deixar um de lado, eu deixaria ele. E de personagem, assim, que eu mais gosto é o Toad, porque no Mario Kart 64, por exemplo, eu só jogava com ele, eu adorava os efeitos sonoros que ele tinha.
O Toad era o personagem mais equilibrado, né, pra esse jogo, praticamente.
Então, assim, por conta dessa questão de jogar muito com ele no Mario Kart, foi um personagem assim que eu me identifiquei bastante. Eu gosto muito do Toad.
Vocês são um bando de machista, hein? Ninguém falou de personagem feminino.
Você falou
Mario,
que gosta, não quer achar mais gostosa. É uma diferença na sua pergunta.
Pior jogo do Mario pra mim foi o Mario RPG.
Super
Mario RPG.
RPG era irado.
Cara, eu lembro que quando eu vi, eu fiquei assim, empolgadão, falei, vou jogar isso. Quando eu cheguei lá, eu falei, ué, não dá pra pular, né? Não dá, entendeu? E lá na minha terra infância, eu queria quebrar tudo,
que
né?
É, né, cara? Agora parando pra analisar, nada a ver, né, com o jogo do Mario.
Pô, o jogo todo travado, cara, é isso. E o melhor personagem, eu fico também com o Yoshi. Uhum. Apesar de ele ser um escravo
outro.
Mario
Amante
Bros.
Dos animais.
Cara, velho, vocês já ouviram a musiquinha que fizeram
já,
uma...
Já, e o Asshole, eu lembro dessa musiquinha.
Você lembra, né? Que o Yoshi cantando pro Mario. Pô, muito bonitinho. Eu vou botar aqui um link no post que ele fala que o Mario salvou ele das tartarugas pedófilas. maneiro. E Falando de trilhas, novamente, parte 2. Vamos então falar rapidamente aqui as trilhas. A trilha de qual melhor jogo, qual melhor música, o que você gostou mais. Quem quer começar? Vamos deixar em aberto, pode ir falando.
Eu vou citar a trilha aí que creio eu que todo mundo conheça, até sua avó deve conhecer, minha avó também, que é a trilha do Super Mario Bros., a clássica música do Mario.
Oh.
Tá, tá, tá,
isso,
tá, tá, tá.
Ela tem nome, ela se chama Overworld.
Isso, cara. Essa a trilha sonora não tem nem o que falar, é a trilha sonora universal dos jogos do Mario. Tocou,
é
você...
o tema do Mario,
exato,
né, praticamente.
Tocou,
você fala Mario, esse é o tema que toca na
exato,
cabeça.
Exato, exato. Então, pra mim, é universal, cara.
Eu achei legal a trilha sonora, no geral, do Mario Kart 8, que eles fizeram vários remixes de músicas antigas, né? Eles fizeram homenagem das trilhas e também de algumas fases, né? Fizeram remaster. Então, é uma trilha também que tá sensacional.
Essa que você citou aí do Mario Kart 8, eles fizeram ela toda em estúdiozinho, sabe? Com instrumentos e... Tem uma fase que, se eu não me engano, é a fase... Depois você tenta dar uma olhada, é a fase do Toad. Cara, a música é linda, sabe? É toda bem montada,
não, sim.
Toda suave, assim, você joga, você não fica tenso. Pô, genial.
Jairão, eu sei que tá escorrendo uma lágrima aí, que você
cara,
tá relembrando.
Não, vocês estão falando.
Então, por favor, fale aí a música que tá tocando aí na sua cabeça agora.
É porque
agora.
Eu consigo diferenciar bem os games, escolher bem... Qual aquele que eu mais gosto, aquele que eu menos gosto. Mas quando chega na trilha sonora, cara, o nível de dificuldade aumenta pra mim, cara. Porque eu curto muito essas paradas, sabe? Então eu fico aqui na dúvida entre Super Mario Kart, a trilha de Super Nintendo original, que é muito boa. De Super Mario 3 também, que
excelente.
É excelente. Super Mario 3.
Uhum.
E... Mario 64 também, cara, eu acho sensacional. Eu acho que eu vou...
Cara, o Mario 64 começa os toques polifônicos,
exato,
né? Você sai daquela parada de beat.
Exato.
É.
Pra não falar de Yoshi Island, né? Que é meio contraditório aí, pro que eu já sei, né? Que o Bruno não curte. Mas pra mim é uma trilha sensacional.
A música principal, não.
Cara, eu curto todas ali, acho sensacional. Mas vou ficar aqui com o Mario Kart de Super NES, vai. Pelo ritmo que dá a trilha e tal, para... Sem a trilha, Mario Kart não seria como é, né? Na verdade.
Eu posso voltar na mais icônica e na que eu acho mais bem produzida? Assim,
pode,
a mais icônica eu acho que é do Super Mario, né? O classicão do Nintendinho. Eu acho que não tem quem não conhece o tema principal do Mario, né? Então, acho que sim, é marcante. Mas na questão de produção, eu gosto bastante da trilha sonora do Mario Galaxy, ambos, o 1 e o 2. Eu acho algumas músicas são orquestradas, eu acho muito bonito. Então, são trilhas que eu gosto de ouvir, de vez em quando eu até coloco pra ouvir. Então, na minha opinião, de termos assim, de produção, de toda essa questão do Super Mario Galaxy, em termos de trilha sonora icônica, marcante mesmo, do Super Mario primeiro.
Então, senhores, como a gente tá num momento de nostalgia, de lembrança, todos sabem aqui que o Mario é um cara que é total flex, né? Então ele tem várias profissões, ele é um mago de mão cheia que tem vários poderes. Então vamos aqui lançar à mesa profissões e poderes que a gente lembra desse camarada.
Pô, todas? Pera aí.
Não, que lembrar, que acha mais legal. Por exemplo, o gatinho. O gatinho eu achei sensacional desse Mario novo do Wii U.
Sim, pô, eu gosto dele de tanuki, cara, sabe? De guaxinim.
Ah, com a roupa inteira ou só as orelhinhas e o rabinho?
Mas você tá falando do 3, do Mario 3, ou do Super Mario novo, que tem até o guaxinim especial que ele fica invencível?
Não, do 3, que ele pegava só a roupa e dava pra voar, né?
Exato, muito
mas
bom.
Mas é aquela que ele podia virar estátua também?
Tinha também a do sapinho, não sei se vocês lembram. A do
tinha,
sapo,
que você nadava sapinho mais rápido com
ela.
É,
pra fase aquática. A do sapo, pô, do sapo eu achava genial, achava muito maneiro.
Genial.
As fases aquáticas pra mim eram sempre as mais difíceis.
É natural.
Ah não, com certeza, sempre foram.
Mario de...
As mais chatas também.
Mario ditou a regra, né? Fase aquática é mais difícil.
É o terror.
Depois, em alguns jogos, era a fase do gelo.
Do
que
gelo,
você escorregava,
porra,
e tudo que é lado. Mas, cara, de roupa, ele teve muita transformação. De profissão, ele teve várias, né?
Tem mais profissão que o seu Madruga, né?
Pois é, né? E também não ganhou um centavo, nada disso. Né? Porque já médico, carpinteiro, bombeiro hidráulico, né? Que eu fui na arte.
Artista.
Cara, muita coisa. É domador de animais, se você pegar o Donkey Kong também, né?
Esportista.
É, jogador de futebol, tênis, golfe. Né, piloto de kart,
juiz de tênis também,
juiz de tênis e juiz de
caraca, juiz de tênis,
luta de boxe.
E aí vocês estão elencando aí um monte de fatores que levam a reflexão, né? Por que que a Nintendo deu certo e a Sega não, né? Olha pois a exploração de um personagem. Isso. E o que a Sega fez com o Sonic, por exemplo?
Botou na Nintendo.
Você vê, né, cara?
Resumo da história.
Pois é. Mas olha só, vocês falam assim, eu não fiz a pergunta de qual seria o maior rival do Mario, até porque eu acho que hoje, analisando bem, não existe rival pro Mario, né? O Sonic tentou, nem fez cosquinha. O Alex Kidd nadou e morreu na fase
muitos
da água.
Muitos haters agora vão chegar. É,
vão. Agora vai dar treta.
Você falou uma frase muito pesada de forma muito tranquila.
Várias vezes.
Não fez cosquinha. Registrado aí. Deixa o seu comentário aí no post, ouvinte.
Pessoal, eu acho que a gente não precisa se alongar muito nessa questão de profissões e poder, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né?
A gente nem falou da botinha, que ele entra dentro da botinha.
Ah, da botinha.
Dentro da botinha.
É, do 3 também.
É do 3, ele vira uma bota, na verdade.
É.
Você pula só com a botinha.
Caraca, gente, o 3 foi fantástico,
eu acho que
né?
O 3 é o que mais tem transformações até hoje.
Exato.
E tem muitas transformações. Tem a clássica também, que a gente não falou, do fogo, né?
Ah, florzinha do fogo, tem Invencível, né, do Starman.
É. Eu vou te falar que hoje, nesse último jogo que eu joguei do Wii U, é o que eu menos tempo fico, é com do fogo.
Mas aí é o Mario Mega Man Wannabe, né? Porque o tiro dele nunca vai pra frente, vai pro chão.
Exato.
Pô, mas esse é o diferencial, entendeu? Esse é o diferencial.
É, Nintendo fazendo as crianças calcular. Nossa.
É isso pois aí, pô. E isso faz eu adentrar na próxima pergunta, que é sobre a complexibilidade da física do jogo.
Física? Não tem física. O bicho voa, o bicho plana, o bicho escorrega,
rapaz,
vira coisa.
Você quer a física de um baixinho, gordinho, bigodudo que voa? Tá querendo muito.
Pô, e mais, eu quero tirar uma dúvida com vocês. Quando você perdia lá a primeira etapa, a primeira encostou no personagem, você de grande ficava pequeno. Na minha opinião, vê se na de vocês também, ele ficava mais rápido, o Mario, pequenininho.
Não.
Confere?
Não, não fica.
Não fica mesmo.
Não, cara, pra mim ele ficava mais rápido.
Não, você fica com a sensação que você tem um controle maior, mas é só pelo...
tamanho de tela, né?
Pula mais longe.
É, mas não fica não.
Mas de qualquer forma, hoje, analisando o jogo do Mario, é um jogo mega complexo. Treinou muita gente a ter a coordenação motora fina. Hoje, responder muito bem a N fatores do mundo devido àquilo ali. E hoje, no Mario Maker, no último lançamento de jogo do Mario pro Nintendo Wii U, fica comprovado quando as pessoas montam fases dificílimas, e ao mesmo tempo que o cara vai lá e bota aqui, ó, essa aqui é a fase mais difícil, vem um cara, vai lá e fala, não, eu consigo.
O Mario Maker nada mais foi do que a Nintendo pegando aquele lance dos level editors que todo mundo já viu milhões de vídeos na internet e ganhando dinheiro em cima disso.
Não, velho, o Mario Maker é um sonho realizado. Não tem o console da Nintendo desde o Nintendo 64. Mas quando anunciou o Mario Maker 64, 2 meses depois eu comprei o Nintendo Wii U e falei, vou comprar. Eu vou poder construir o jogo dos meus sonhos, cara. Posso remontar as fases, posso modificar, posso melhorar, posso botar mais difícil. E não foi só eu que pensei nisso, não. Depois do lançamento do Mario Maker, as vendas do Nintendo Wii U aumentaram 110%.
Ah, eu não duvido, com certeza.
Foi isso tudo.
Entendeu? Então de 5 passou pra 11 jogos vendidos, pô.
Ele é tipo assim, o Wii U tem pouca base instalada de videogame, né? Em comparação ao PS4 e Xbox. Ele vendeu 1 milhão, tipo, em 2 semanas, sabe? É absurdo.
Não, sim. E eu acho que uma das jogadas de você tirar a Zelda de não lançar agora, e o Star Fox, é pra tentar fazer mais um hype pra vender mais um pouquinho.
Ah, com certeza. Daqui a pouco vai ser um outro tipo de hype. pra outro tipo de fã.
Exato.
E você, Jairo, o coração bateu forte quando o Mario Maker chegou? Ou...
Tem um ponto, né, que é o seguinte. Há algum tempo já, desde o Play 3, que eu não tenho mais games da nova geração. O único que eu tenho hoje é o Nintendo 3DS. E o último Mario que eu joguei é o 3D Land. É o último Mario que eu joguei. Eu não tive Wii U. Eu tive Nintendo Wii, mas pouco tempo. Cheguei a jogar um pouco do Paper Mario ali, mas Paper Mario também não me agradou muito, não. Mas não conheci o Mario Maker ainda, não.
E vocês, alguém tem o jogo Mario Maker pra falar um
pouquinho
dele?
Eu tenho o Mario Maker, cara.
E aí, qual é a sensação? Fala, joguei 5 horas violentamente e nunca mais meti a mão.
Fiz uma fase e nunca mais joguei.
Não me apedrejem, não. Mas eu não fiquei muito animado com o Mario Maker e nem tô tão animado com o Mario Maker. É que, tipo assim, eu esperava assim, 30 anos de Mario, caraca, os malucos vão regaçar com um jogão do Mario. E então eu criei meu próprio hype pra uma coisa que não existia, entendeu?
Entendi.
É, aí imagina.
Ah, olha o Star Wars chegando.
Você tá lançando. É, olha aí. Aí eu criei um super hyper pra algo que não existia e os caras me botaram um jogo de criar fase do Mario. Aí eu...
Esse foi o Super Hype Bros aí. É,
foi tipo isso, cara. Foi tipo isso.
Então já vou botar na mesa já outra pergunta, já que você puxou. A Nintendo vem fazendo um bom trabalho para os 30 anos do Mario?
Posso ir nessa?
Pode, à vontade.
Ai, já tá no embalo?
Já tá falando mal? Continua aí.
Vou deixar bem claro aqui. O que que acontece? Por eu ser muito fã, eu gosto muito da Nintendo, então eu espero sempre o máximo da empresa. E por isso que às vezes eu critico tanto. O caso dos 30 anos do Mario. Pô, você tem tudo que a gente já falou antes no podcast, cara. A gente tá falando aí, sem dúvida, de se não da maior franquia de todos os tempos de videogame. E não é qualquer dia que uma franquia faz 30 anos, ainda mais do tamanho do Mario. E os caras fizeram o que pro Mario? Fizeram um jogo de criar fase, cara. Que, ao meu ver, é assim, é legal pra você jogar, se divertir, mas não é um jogo que você vai falar, pelo menos eu não, né? Tipo, vou chegar ao serviço, puta cansado, caraca, hoje eu vou jogar 8 horas seguidas de Mario Maker. Tipo, não acontece isso. Então eu acho que foi meio...
Foi meio que a Nintendo falando assim, que é um jogo bom, faz aí, né?
É, exato. Foi tipo eles deixaram passar batido, sabe? Ah, deixa passar, vai Mario Maker mesmo.
A ideia não é ruim do Mario Maker estar sendo lançado dos 30 anos, de você poder construir junto com a Nintendo, né? Aquele sonho que todos fazemos parte da mesma coisa. O problema é que só lançaram
não,
isso.
Pois é, não é um jogo
se
ruim.
Se tivesse um Mario Galaxy 3, se tivesse outras coisas...
Assim, não tem nenhum complemento, sabe? Foi Mario Maker e ponto. Acabou, cara.
Toma um amiibo novo aí e acabou.
Era pra eles terem lançado, de repente, o Mario Kart 8 esse ano. Entendeu? Teria feito muito mais hype.
Talvez.
Desde a década de 90 pra cá, esse é o ano que menos se lança um jogo de Mario, entendeu?
E é logo o ano que a franquia faz aniversário, né, cara?
Um aniversário redondo, né?
É, um aniversário redondo. Então era pra ser tipo assim... Nem que não fosse um jogaço, mas que fosse um jogo com, que nem vocês falaram, né, com outras coisas, né, ou outros jogos pra dar complemento também, que, tipo, que nem, pô, foi o ano do Luigi. Caraca, a Nintendo forçou o Luigi até você não querer mais, tá ligado? É Luigi com isso, Luigi nisso, dois jogos de Luigi, mais Luigi, Luigi no 3DS, Luigi no Wii U, e forçou você a comprar Luigi. Pô, Mario faz
até
30 anos.
Até Luigi easter egg em outros jogos tinha. Né?
Tinha, cara. E Mario faz 30 anos, pô. Da cara da Nintendo é Mario, os caras não são só Mario Maker. Eu fiquei meio decepcionado, cara.
Ó, eu só digo uma coisa. 2015 ainda não acabou.
Ah, vai lançar Mario. Vai lançar Mario Super HD atrás do armário.
Muito bom.
Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu sei que tá todo mundo indo nessa onda, mas eu sou obrigado aqui a dar a opinião de velhinho aqui. O cara chato, sabe qual é? O cara chato? Então, aqui. É o seguinte, tá me parecendo assim que você, como o Arthur falou, que ele criou o próprio hype pra ele aí, né? Tá me parecendo que o fato do Mario ter... É uma data considerável, sim, mas me parece que vocês estão levando mais ou menos a história dos 30 anos de Mario como aquela história de centenário de clube tem que ganhar título. Na verdade, pra mim, tá? Minha opinião, uhum. a história do Mario já foi tão bem construída nesses últimos 30 anos que quando fizer 40 ou 50, nada obriga que ela tenha que ter um lançamento super especial, que tenha que ter um game comemorativo muito especial para aquela data. A gente falou aqui no programa, a história tá construída, cara. O Super Mario é isso aí, ele não precisa ter nada de super especial nos 30 anos. O presente dele são esses 30 anos que você viveu experiências boas com ele. Tudo bem que a gente entende, eu preciso ter um glorifier, né? 30 anos, então me entrega uma coisa diferente por causa dessa data comemorativa. Mas eu não acho que isso afere tanto a data, assim. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar, mas é isso. Eu acho que não...
Ah, cara. Achei muito bom. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse ponto, não. Muito bom, muito bom.
Então, eu entendi o ponto de vista, tanto da Tua quanto do Jairo, mas eu vou discordar concordando de você. Porque, pra mim, o lançamento que marcou, que foi o diferencial, foi o Mario Maker. Ele foi uma coisa diferente, comemorando... É uma data comemorativa, fez um presente diferente. Ele não fez um jogo, não fez um remake.
É isso.
Mas podia ser um remake. Também podia. É como se fosse. Você pode remontar o jogo que você quiser. Ele usa uma parada que eu achei genial desse jogo, que com certeza foi o diferencial, que com certeza deve ter sido difícil pra caramba deles fazerem, é você poder criar o seu jogo e escolher qual gráfico que ele vai usar. Isso eu achei sensacional pro Mario Maker. Pode não ser o jogo mais maravilhoso para todo mundo, para um jogador, né, de, grosseiramente falando, mas é um jogo que vai divertir você uma hora ou outra. Que se você não quiser montar, você baixa do amigo e joga, entendeu? Esse que foi o diferencial dos 30 anos de Mario, não foi um jogo novo, foi a Nintendo te dando uma oportunidade de você ter como criar o seu jogo, entendeu?
Tendo a concordar.
Eu já fico mais meio em cima do muro, assim, nessa questão, porque, por exemplo, o aniversário de 25 anos do Zelda, eu acho que foi, a Nintendo deu mais atenção do que esse de 30 do Mario, né? Aquela questão de fazer trilha sonora orquestrada, saiu aquele manual, né, da timeline, todo bonito e tal. São coisas assim que, se for ver, são tecnicamente simples, digamos assim, né? Às vezes nem precisa necessariamente de um jogo, mas se você faz alguns materiais só pra retomar a história, pra massagear o ego dos fãs, o tal do fanservice, acho que é uma questão de você agradecer o pessoal e questão de lucrar um pouco em cima da data comemorativa também. A respeito do Mario Maker, particularmente não é um jogo que me agrada muito, porque eu não gosto muito dessa concepção de game infinito, sabe? Não me agrada o jogo assim que você não tem ali um objetivo com começo, meio e fim. Essa questão de, tipo, você pode jogar N fases e o jogo não termina, me causa uma frustração que eu largo o jogo assim muito rapidamente. Tanto é que eu não consigo jogar esses MMOs, RPGs aí, justamente por conta dessa questão de não ter um fim, né?
Minecraft.
É, exatamente. Não. São jogos assim que às vezes eu até experimento, mas é coisa de 2-3 semanas eu paro, porque tem outras coisas pra fazer.
Você experimentou bastante, cara. 3 semanas.
Minecraft. Mas, tipo, mesmo World of Warcraft, outros jogos são tão famosos assim, eu já tentei jogar, não são jogos que eu consigo dedicar. Mas vocês estão falando assim, essa questão de dar pra poder criar, né, os fãs poderem criar, acho que isso é legal sim, né, mexeu com o coração dos fãs, o pessoal que pôde criar, foi uma ideia diferente, eu concordo, só que não sei, isso é a minha opinião minha, eu acho que a hype do Super Mario Maker foi mais questão de marketing do que a questão do próprio jogo em si, porque pelo menos pra mim, quando anunciaram o jogo, pá, vamos lançar Super Mario Maker, foi tipo assim, tá, beleza, um jogo que você pode criar um Mario, que eu queria a fase do Mario. Só que depois a Nintendo foi fazendo aqueles vídeos promocionais, falando, não é simplesmente criar uma fase, você pode fazer isso, você pode mesclar gráficos de várias gerações, não sei o que, fazendo eventos e tal. E aí foi criando essa hype pra mostrar, esse jogo é foda, assim. Mas a questão do impacto inicial não me agradou muito. Então, assim, pra mim, falando opinião pessoal mesmo, eu acho que o Super Mario Maker foi meio que um tapa-buraco que a Nintendo conseguiu fazer com que ele... tapasse o buraco realmente, sabe? Vamos saciar. Até porque eu acho que o Wii U tá muito mal das pernas, a gente tem falado isso muito no Cogumelo Cast. E tá faltando jogos, eu sinto que tá faltando novos lançamentos, né? O pessoal que tem PS4 e Xbox One tá nadando aí em novos títulos, enquanto a gente tá vendo um título aqui, daqui 3 meses tem outro, sabe? Eu tô sentindo falta, principalmente com o adiamento do Zelda. Então eu fiquei meio frustrado com isso.
Toda vez que eles vão anunciar um novo console ou um novo console portátil, eles abandonam,
isso é,
né?
Muito complicado.
O anterior, e mais ou menos fizeram isso com o Nintendo Wii U, que, pô, são maravilhosos os jogos. Eles conseguem tirar leite de pedra.
É, aquela questão, o Wii U tem uma biblioteca fantástica, né? Mas eu acho que o pessoal que comprou o console ainda tá esperando mais, né? Não é, tipo, só isso, né?
Ah, com certeza. Já vai morrer a geração rapidamente. Cinco anos de vida.
Acabou, basicamente, o Wii U.
Tá morto.
Eu ainda tenho uma esperança de um novo bom jogo
então
do Metroid.
Então sonha, vamos sonhando junto, que eu também tô esperando, cara. Há muito tempo.
Pô, Zelda, velho. Tanto que eu tô esperando esse novo Zelda aí, a dia, e eu já tô com medo de sair pra NX e...
não sair pro Yu.
Pensa que eles estão com Valve Time, cara. Quando sair vai ser maneiro pra caralho.
Tomara.
Pra finalizar essa parte do Mario Maker, do Mario 30 anos... A gente tá esperando que eles vão anunciar um jogo, né? Eu vi até no site de vocês pra semana aí, um jogo pra portátil, pra celular, perdão, portátil não, pra celular. De repente pode ser um jogo do Mario.
Cara, a gente postou uma parada dessa que talvez seja anunciado semana que vem. A gente perguntou aos leitores, todo mundo espera também um jogo do Mario, cara.
É, vai sair o Mario Dash.
Não.
Cara, não duvide. Porque Mario vende... Eu tenho uma teoria que é o seguinte, se Mario não vende, ninguém vende. Então, eu acho que pra começar bem nos smartphones, eu também acho que eles vão meter Mario, cara. Porque Mario é Mario, cara. Vai meter Mario, fez a fama, fez o sucesso nos portáteis, aí começa a lançar jogos, assim, que não tem tanto nome, né? Então, um nome tão grande quanto Mario pra portáteis também, e vão mantendo. E eu acho que eles vão começar com Mario também.
Agora, pra fechar... Os 30 anos de Mario. A melhor notícia dos 30 anos de Mario foi que próximo ano vai sair o Pokémon GO, né?
É pra você ver, pra você
que
ver.
Que alegria, acho engraçado.
Como empolgou.
Você
vê que a situação tá feia quando o melhor lançamento do aniversário de Mario é Pokémon, né? Aí.
Senhores. Bonequinhos, camisas. Vocês chegaram a comprar essas coisas? Vocês
eu queria muito um Amiibo, mas eu não sou rico.
Cara, hoje eu tive uma das melhores notícias dos 30 anos de Mario. Tinha comprado o Amiibo dos 30 anos, mas eu...
O de 8 bits?
É, eu comprei lá fora, que lá é bem mais barato. Tipo, bem mais barato.
Tipo, um terço do valor. Não agora, que tá 4 reais, né?
É lenda ou é 12 dólares mesmo o valor lá fora?
É 13 dólares, R$12,99.
Putz, meu coração.
Aí hoje eu recebi a notícia que ele saiu de Curitiba e tá vindo depois de alguns meses.
E não foi taxado?
Provavelmente não, porque por ser 12 dólares ele não pega na taxação.
Era menos de 50, agora acho que é menos de 100 dólares, não tem taxação.
Não, é que é uma briga entre uma lei que tem e uma normativa. A normativa é 50 dólares e a lei é 100 dólares. É, mas eu conheço gente que coisa de 10 dólares foi taxada. Entendeu? Então...
Eu sempre tento colecionar qualquer... Bem, meu quarto parece quarto de neném, porque tem um monte de figuras do Mario, figuras da Nintendo. Tudo relacionado a esse universo, eu gosto de colecionar, cara.
Pregou os posters da Nintendo Power na parede também?
Pior que tem, tô olhando pra vários agora. Pior que tem, cara.
Legal.
Então, eu curto muito colecionar, cara. Camisa também, pô. Imagina um cara... barbudão com a camisa do Mario na rua, sabe? As pessoas olham meio que, caraca, velho.
Cara, não sou barbudo não, mas eu ando com a camisa do Mario e tenho o boné do Mario também.
Ai, que irado, pô, irado.
Cara, no carnaval desse ano eu dou aula no Instituto Psiquiátrico de Judô. Aí vou eu, pô, tem que ir fantasiada. Falei, pô, vou de Ryu, né? Já tô de kimono, faixa preta, né? Aí eu falei, não, vou levar o boné do Mario. Botei uma camisa vermelha embaixo e tal. O mais legal é que todas as crianças reconheceram. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Agora, eu comecei a colecionar no passado alguns bonequinhos do Mario.
Você tá falando...
Graças ao McDonald's.
Quer falar.
Graças ao McDonald's. Não, já desencanei. Ano passado eu lá cheio de vergonha. Falei, não, McLanche feliz, eu triste, eu bolado. Aí quando eu vi que a moça tava saindo com mais outros dois McLanche feliz, eu falei, pô, vou olhar pro lado, deve ser criança. Quando eu vi dois caras barbados, mais velho do que eu falei, graças a Deus, ele tá mais três.
O Thiago ainda tem pudor, né, de assumir. Tem aquela vergonha, né? Fica com vergonha.
Agora pra comprar o Mario Kart, eu fui lá, já fui, nem pedi pra comprar. Falei, quanto que é o bonequinho? É, R$12, R$13, falei, me dá todos.
Aqui no Rio tem uma maquininha que é... Sabe aquelas máquinas que tinha antigamente, que você pegava moedinha de 25 centavos, botava e saía uma bolinha?
Que agora é duas moedas de R$1.
É, agora são duas moedas de R$1, só que aqui tem de Pokémon. Então o que acontece? Tem muito, assim, porta de supermercado, sabe? Que sobra aquele troco exato, tipo duas moedas de R$1. Você sai do mercado cheio de sacola, bota no chão, bota as
cheio
moedas.
Cheio daquelas cápsulazinhas de Pokémon.
Exato, né? Cara. Aí o pessoal fica olhando, tipo, cara, que maluco doido, velho.
Eu lembro que eu dava peteleco nessas máquinas pra sair.
Pode crer.
O furto passivo, né, digamos assim.
O que são R$2?
O que são R$2? Já chegou a ter ou tem alguma coisa?
Ah, sim, é sim, cara. Depois de mais velho, a gente começa a colecionar mais, né? Porque o acesso fica mais fácil. Como eu pus o nome do meu filho de Luigi, então... Chá de bebê, ele começou a ganhar um monte de coisa. É uma estratégia boa, gente. Eu recomendo.
A cor preferida dele é verde?
É, inclusive ele ganhou uma mochila com o formato do Luigi, assim. Que legal. Então ele veste a mochila, é um boneco, assim, cara.
Caraca.
Aí ele tem todos os personagens de McDonald's, tem outros brinquedos que ele ganha. No aniversário ele ganhou mais personagens de pelúcia do Mario, então tem bastante coisa aqui em casa também.
Ah, gente, o cogumelo é muito maneiro, né, de pelúcia,
muito,
né?
Maneiro, cara, muito maneiro.
Pô, o legal é que é um monte de homem barbado, né, falando de pelúcia, bonequinho, né?
É, mas eu já deixei o pudor de lado, né? Tem uma hora que eu já tô cagando pra sociedade.
Se o filho fala assim, pai, vamos embora, eu não preciso
isso,
comprar.
Tipo...
É uma
tipo
vida,
isso.
Eu quero comprar,
cara,
uma vida.
Cara, ele ganhou um Transformer Autobots que eu brinco mais que ele aqui.
Pô, cara, há pouco tempo fui numa loja de Lego, cara, eu fiquei apaixonado, né? Porque é muito caro, porque senão eu comprava tudo.
De vez em quando eu tô passando pela rua e tem aquelas lojas só de bonecos, sabe? É, você entra, eu entro pelo menos e vou direto umas sessões, assim, fico olhando, nossa, bonecos, pô, muito irados, cara.
Quem é velho e é de Niterói deve lembrar que o Plaza tinha uma loja no térreo chamada Rosenlândia. Era uma loja toda de brinquedo, que o maior cerco deles eram os Legos. Ela ficava ali onde é a C&A, do lado do Outback, que era perto do cinema na época. Eu entrava naquela loja e eu já ficava babando, né? Porque, cara, era muito brinquedo, eu era criança, não tinha nem 10 anos.
Já era uma pergunta, você que é das antigas, você chegou a pegar os bonequinhos do Super Mario 3 quando lançou no McDonald's?
Cara, não cheguei.
Não cheguei.
Cara, vou explicar uma coisa pra você, cara. Aqui na Zona Norte de São Paulo, a infância pobre... McDonald's era em shopping. Não existia McDonald's próximo assim, então, cara. A gente se saciava mesmo com aquele pão com mortadela da padoca.
Não, sim. É, aqui também, mas só que de vez em quando, aniversário, a mamãe levava.
Não tinha, aqui não. Não tava tendo para esse momento.
Aquela festinha de criança, né?
Aqui todo McDonald's mundo. Era só sorvete de casquinha, sabe?
Isso.
Vou falar que eu tô vendo agora os bonequinhos do Mario 13 do McDonald's. Era uma parada, assim, sensacional, hein? Mesmo?
Não, sim, muito bem feito, melhor do que esse de agora.
Pô, tinha tartaruguinha, tinha um Goomba, pô, maneiríssimo.
Pô, o Mario ficava pulando loucamente, tinha um outro personagem que andava, você apertava os negócios lá e ele andava.
Tinha um Goomba de corda, parece que pelo que eu tô vendo aqui, tinha um Luigi que era tipo carrinho de fricção, e a tartaruguinha, cara, pô.
Parada bem feita, cara.
Brinquedos de antigamente era tudo bem feito, cara.
O Mario Kart, ele veio menor do que foi lançado no Japão.
Ah, é? Não é, não é igual?
É, não é igual, é tamanho reduzido. Eles tiraram um personagem aqui do Brasil.
A Peach, hein?
Entendeu? Era pra ser 7, a Peach, é.
A cor, eles também não estão muito bem pintados, né?
Não, não, é, ficou meio largado. E o Brasil... Foi o que o do Mario foi o que vendeu mais. Em menos de um mês foram 5 milhões de bonecos. Eles tiveram que refazer pra botar de novo.
Nego não tem noção o que é o público no Brasil, né?
Não tem, não tem.
O Brasil é louco, velho. Eu tô falando, né? 31 anos comprando o McDonald's Felina.
Né? Acho que não é nem nego, né, cara? Eu acho que é a Nintendo em si não tem noção do que é o público brasileiro.
Eles deviam dar brinquedo com os lanches maiores também, né? Porque o pessoal mais velho já compra o Big Mac lá e já.
Exato, exato.
Mas talvez mude, né? Porque a nossa geração, nós somos aficionados, né? É a geração que a gente vai jogar com os nossos netos.
Mas a gente já nem compra o lanche, né? Já compra só o brinquedo.
Somos suspeitos.
Quando eu comprei os bonecos do Mario nos últimos que saíram do McDonald's, eu fui pra comprar só os bonecos. Nem foi lanche. Dane-se lanche. Lanche eu como em casa, velho. Vai só boneco.
Pessoal, adentrando agora ao último mundo do Mario. Quando foi a última vez que você jogou Mario?
Cara, eu acho que a última vez...
De qual jogo, né?
A última vez, acho que foi quando a gente fez aquela tarde de Smash aí na tua casa, cara.
Smash Bros.
A gente jogou o Smash do Wii U.
Caraca, a gente passou o cast todo e o Smash do Wii U foi citado pela segunda vez agora.
É.
Interessante, como tem nenhum jogador, né, de luta aqui.
É porque o Smash não é um principal do Mario também, né, cara? É um diferencial só, é um spin-off, na verdade.
É, mas tem bastante gente do Mario ali, da turma do Mario.
Com certeza, a gente tem legiões e legiões que tem os... Como é que é o nome? Não é concurso, esqueci o nome.
Campeonatos?
Os campeonatos, tem mundial, pois é, de Smash, por aí vai, eu não tô desprezando não. Mas é que, tipo, no nosso meio, no caso, né, meus amigos e tal, o Smash fica em segundo plano.
O último que eu joguei foi começo da semana, foi o Mario Kart 8, que eu terminei de platinar ele há pouco tempo.
Que platina, ó.
Pô, cara, Mario Kart, o 7 e o 8, eu sou viciado, cara. O 8 lançou 200 cilindradas, né? Aí eu fiquei um tempo sem jogar e esses dias eu voltei. Pô, vou platinar essa desgraça. Aí eu fico jogando incansavelmente até conseguir tudo. Aí eu fui. É que, tipo assim, se você não ganhar as 4 corridas no mundo, né, que você tá jogando, você não ganha a nota máxima, né? As 3 estrelas. Então, se eu tô jogando a segunda fase e eu perco, eu já nem jogo as outras. Eu saio e recomeço. E 200 é bizarro, cara. É uma velocidade absurda. Você faz a curva e você vai direto. Embora, tchau. Cai e vai.
Uh-huh.
Aí eu patinei e foi o último jogo que eu joguei do Mario, cara.
Spin-off, curiosamente, foi Smash Bros, o último que eu joguei. Eu joguei essa semana no Wii U, mas assim, da franquia principal do Mario, o último que eu joguei foi o 3D Land do 3DS, que inclusive eu peguei assim numa maratona pra pegar todas as estrelas, aquelas moedinhas douradas, né, pra completar 100%. Mas spin-off foi o Smash Bros, essa semana eu joguei.
E você, Jair?
Tô com o Brian. Joguei o mesmo game que ele, 3D Land do 3DS.
Show de bola.
Aliás, é excelente, muito excelente bom. Jogo, uhum. Cara.
Gente, que orgulho. Porque quando eu falo que é o melhor plantel, você vai nos cast... Ah, vamos fazer a discórdia na podosfera. Você vai alguns cast aí pro cara falando, não, porque eu joguei há 3 anos atrás, joguei 2 anos. Esse negócio tá do Mario, pô. Eu joguei hoje, entendeu? O Super Mario 3D World e passei da segunda fase da ilha, que eu tô sofrendo. E eu também faço... Eu gosto de platinar. Eu pego as 3 estrelas, eu pego o negócio.
Eu só não rejoguei recentemente porque eu tava rejogando Half-Life todo.
Cara.
Muito bom.
Eu sofro do mesmo problema do Brian, cara. Se o jogo ele não tiver um objetivo pra eu terminar e finalizar ele, eu me perco. Deixo de lado. Por isso que Mario Kart 8 eu jogo tanto. Porque tipo assim, tem como você tentar ser o melhor e fazer tudo que tem pra fazer. Irado, eu vou tentar fazer tudo.
São os troféuzinhos extras, né, que a gente quer fazer, que a gente quer pegar.
Quando você acaba, você tem um alívio interno, sabe? Você fica, pô... Você às vezes abre assim só pra olhar as suas conquistas.
Também é um pouco de toque isso, né? Mas isso,
é um pouco não, é muito, é muito.
É, exatamente, isso que eu ia falar. Às vezes você tá sem tempo, né? Você fala, putz, eu tenho que estudar, mas, pô, falta só uma moeda nessa fase, cara, eu vou pegar, sabe? Tipo, essa ideia é palpável o final. Agora você pega um jogo que não tem fim nunca, você fala, vou dedicar aqui 20 minutos, mas não vai terminar.
Eu sou fã, não, eu sou doente.
Muito bom.
Zeramos aqui hoje esse cast, que eu acredito que vai ter duas partes. porque é o maior cast que eu gravei até hoje na minha vida.
Que emoção,
hein? Que isso, hein, caraca.
É o Mario, né? E olha só que a gente deixou algumas coisas como mídias, mas por hoje a gente vai zerar esse momento, vai parar, mas quem numa próxima oportunidade a gente vai estar abrindo um novo mundo pra gente estar conversando o que faltou aqui hoje. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao meu amigo Jairo, do Pixel Velho, que junto comigo é Hardcore, 8-bits, né? Essa galera aí, geração leite com pera aí, esses outros três, né? Que começa do Mario World, começa do Nintendo 64.
Desculpa se eu não sou velho igual você.
Jairo, muito obrigado. Pra você que, pra mim, é o melhor podcast de nostalgia de games da podosfera. Muito obrigado pela participação. Por favor, fale aí de novo os seus canais, o seu podcast, como é que as pessoas fazem pra ouvir o Pixel Velho.
Ô, Thiago, obrigado pelas palavras, cara. Fico feliz aí que você tem essa consideração toda. Obrigado, cara. Fiquei feliz agora mesmo.
Mas ele vai editar um pouquinho depois.
É. Não, valeu mesmo. Prazer estar aqui, cara. Conhecer aí tua galera toda aí, tua equipe, cara. Tamo junto aí. Prazer, Arthur, Bruno e o Brian. E estamos aqui no pixelvelho.com.br, né? Que é o podcast de lembrança de um velho jogador. Uma iniciativa aí que eu comecei em 2013. Estamos avançando, já temos aí 2 anos no ar. Tá funcionando, tá rolando. A gente fala sobre coisas antigas, games antigos principalmente. E a gente tenta trazer um pouquinho de nostalgia aí para esse mundo podesferal. E também estamos colaborando aí com os podcasters, né? Nos editores. Se você tem um podcast, pensa em fazer, não consegue ou não tem paciência para editar, ou tempo, né, que é a chave da edição, você pode também nos procurar lá no oseditores.com.br. Obrigado pela oportunidade aí, Thiago. Um abração para você, viu?
É, lá na parte de cupom de desconto, você tem que botar o nome de um jogo do Mario. Se você errar, o jogo fica 50% mais caro.
Tem que ser um lançado pro CDI, né?
Eu queria também agora agradecer ao Arthur. Tá, como eu falei antes, eu fiz uma pesquisa sobre o site, depois comprei o Nintendo Wii U e eu achei a Casa do Cogumelo e comecei a acompanhar, favoritei no meu Twitter. Aí todo dia tem matérias e são bem atualizados, são bem acompanhados, são reconhecidos pela Nintendo aqui no Brasil como site de notícia. Como ele falou, é o maior site de notícia da Nintendo no Brasil e em breve seremos o maior da América Latina.
Então, Thiagão, pô, o cara falou tudo, não precisa falar mais nada, cara.
Queria agradecer muito a presença sua e do Brian, mas primeiro, Arthur, por favor, faça aí as suas...
Cara, eu que queria agradecer você pelo convite. Eu fico muito, muito feliz, fiquei muito feliz de conhecer todo mundo aí, de poder bater esse papo também, que não é todo dia que a gente pode trocar uma ideia com... Tão aberto, né? Tão bom. É prazer também conhecer o Bruno, o Jairo. Foi muito bom. A gente, como o Thiago falou, nós somos da Casa do Cogumelo, que atualmente é o maior site sobre a Nintendo no país. A gente também tem um podcast que provavelmente vai sair. Provavelmente não, que vai sair nesse domingo. No nosso canal do YouTube. Quem quiser dar uma procurada lá, é o Cogumelo Cast. Sai quinzenalmente. E eu fico muito feliz de verdade, cara, em receber o convite, né? O Thiago me procurou, conversou comigo, a gente trocou uma ideia e eu aceitei estar batendo esse papo com vocês. Espero que a gente possa trocar outras ideias futuramente também, que vocês tenham gostado, galera.
O podcast é maravilhoso. Pessoas que gostam da Nintendo falando da Nintendo, sendo franco, se tiver que falar mal, falam mal. Se tiver que falar bem, falam bem. Fazem boas análises. Eu indico muito. Só falta ter um feed no iTunes, né?
Tá quase, cara. Vai sair o feed no iTunes. Eu acho.
Pô,
vai sair, vai sair.
Hoje também tive o prazer de conhecer outro colunista da Casa do Cogumelo, o Brian, que abrilhantou hoje o bate-papo. Muito obrigado,
Brian. Eu agradeço, Thiago. Pegando aí a carona nas palavras do Arthur, muito obrigado mesmo, primeiramente, pelo convite para participar. Sexta-feira brava, né, à noite, mas foi muito bacana. Eu senti que a gente tava como se estivesse num bar mesmo, trocando uma ideia entre amigos. Fiquei muito feliz de conhecer vocês, o Bruno, o Jairo, você, Thiago. Muito bacana mesmo. Espero poder participar mais vezes, não só aqui com vocês, como futuramente esquematizar para convidar vocês para participar lá na casa também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo. E convido o pessoal mais uma vez, para quem não conhece, para ouvir o nosso podcast também, que é o Cogumelo Cast. É só ir lá no acasadocogumelo.com.br, que tem lá no site, tem também no YouTube. E é isso aí, muito obrigado mais uma vez e vamos nessa.
E não esquecendo também que eles têm Facebook, tem Twitter, o Jairo também, vou estar colocando tudo aqui embaixo pra vocês. E pra ele, que é meu amigo de longa data, primeira coisa que eu fui lá, da galera assim que grava comigo, eu pensei no Bruno, falei, Bruno, tá afim de gravar? Ele, tô, vai falar mal do Mário? Aí ele deu três pontinhos, aí ele, posso? Não. Aí ele falou, não vou falar não. Aí ele tá aqui, muito obrigado, Bruno. É bom, né, você reaparecer depois de quase um ano fora do Esfera, sem gravar com a gente, tá voltando.
É, tempos,
né?
Oportunidades, desencontros, a gente sempre tá junto pra trocar um papo pessoalmente, mas pra gravar a gente sabe que é, fica complicado.
Só porque você é do Vortex e tem uma tirinha lá no livro da MDM, agora você
quer dar mais com pobre. Isso é de agora, não venhamos, não vamos falar que a culpa é estrelismo, que não rola isso por aqui não, você sabe. Mas ó, já que você tá abrindo um pouco a oportunidade, eu gostaria de falar sim que vocês, por favor, visitem o Vortex Cultural, que é um site diferente do Esfera. Ele é mais voltado para falar apenas de filmes, livros, fala um pouco também de HQs e tudo mais, mas é voltado todo para uma resenha um pouco mais assim, analítica, falando dos pontos mais sérios, em vez de... Tem também os nossos podcasts lá, o Agenda Cultural e o Vortcast, que aí já é um papo um pouco mais descontraído. Também gostaria de chamar vocês para acessar no YouTube o canal do Cérebro Epiléptico, que eu estou fazendo agora com um amigo nosso, Thiago, o Luiz Eduardo,
peixão.
Que a gente está começando a postar uns vídeos com animações próprias nossas lá. Já tem uns dois vídeos, está começando assim um pouquinho, e é mais puxado mais para comédia. Então, por favor, visitem lá para dar um oi, né? E é isso, Thiago. Obrigado por ter me chamado pra lembrar de falar de Mario, Nintendo, um assunto super legal que a gente sempre fala no pessoal, né? Mas nunca gravou nada a respeito. E é isso aí.
Não sei. Assim, o interessante da geração passada, enquanto todo mundo tinha PlayStation 3, Bruno era o único que tinha.
Verdade. Eu fiquei firme, eu falei, cara, o Wii é o mais legal, vamos ficar na Nintendo e tal, até porque na época eu tinha, minhas duas irmãs ainda eram pequenas e tal, e eu não tinha como botar elas direto pra jogar uma coisa, não vou nem dizer mais violenta, mas mais complicada, né? Então, a primeira coisa foi, qual jogo você quer jogar? Aí Sofia falou, quero jogar Mario, ela já conhecia do Super Nintendo. Aí eu falei, vamos comprar um Wii, cara, vamos comprar o Super Mario, do Super Mario World, ela vai adorar e tal, e ficou, cara, ela gosta até hoje.
Então, pessoal, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Mande feedback, mande e-mail. Faça pergunta para qualquer uma das pessoas que estiver aqui. Eu repasso para elas, depois respondem a vocês. Eu queria deixar um beijão muito grande para a Nintendo por ter feito essa franquia maravilhosa para gente. E até a próxima.
Falou!
Falou!
Ainda bem que lá é tudo... Como que é? Não entra direto comentário.
Olha, de administrador aí.
Tem moderador essa porra.
Vou cortar. Oh. Boa coisa.
Agora, rapidinho. O que que os Yoshis falavam pra vocês quando eles cantavam a musiquinha do Yoshi Island? Porque pra mim sempre foi You Asshole. Alguém tem alguma opinião sobre essa musiquinha?
Agora é minha vez.
Lembrou de desmutar agora?
Não, eu tô aqui ouvindo vocês agora, não tô botando mais não. Quando vocês ouviram alguma coisa assim, eu tô tomando remédio.
Você toma remédio a cada 20 minutos, cara?
Não, pô, tô tomando mel. Eu tava
Ritalina,
até
falando com o Bruno no início.
Ritalina.
Nada. Bem, falar aí, musiquinha. Vamos então falar das trilhas sonoras do
então,
Mario,
né? Então, antes de falar
a
trilha sonora, já que a gente entrou no consenso que o pior jogo não é necessariamente ruim, é aquele que você menos gosta...
Não. O pior jogo é o pior jogo mesmo pra mim. Não foi consenso.
Não, mas muita gente falou simplesmente o jogo assim, não é o que eu gosto mais...
É, mas ele é consenso,
então,
a maioria.
Então, o jogo que eu menos gosto do Mario, com certeza, vai ficar nos Mario Party, porque eu não tenho paciência pra Mario Party. Não tenho, não tenho.
Isso eu vou
não
cortar.
Ah, corta
cortar.
A vontade, problema seu.
Não percam no próximo episódio do Sferacast.
Caraca, o legal é ver que o Mario, a franquia, mexe com todos nós, né? Agora, só vocês falaram o negócio do PlayStation 1, eu acho que o PlayStation foi a verdadeira ostentação nas nossas vidas, né? Aqui no Brasil, quase ninguém tinha condições de ter todos os jogos da Nintendo, ou do Mega Drive, ou do Sega, Saturn. Então, quando veio o PlayStation, né, a gente botou a mão pros céus e caiu dentro,
né? Pirataria até dizer chega, né, também.
É, quando veio a pirataria, não o PlayStation.
Exato. Puxava aquela chavinha, aí depois você pegava aquele CD gravadão, botava pra rodar, aí pô, você tinha qualquer jogo ali na tua casa, cara. Depois com um gravador de CD, então, putz.
Não, mas a ostentação de verdade era nego ter jogo original do PS1, cara.
Eu tinha um de demo, cara.
Aí era ostentação mesmo.
Eu tinha um demo preto.
Mídia preta, pô, cara.
Eu tive um jogo, cara. Eu tive um jogo que eu comprei de uma locadora, já usado, mas eu tive um jogo, a mídia
Geralmente,
preta.
Geralmente, a mídia preta original era um jogo ruim, né?
Era Ridge Racer. Isso, cara, isso!
Ridge Racer era sacanagem.
Caraca, eu lembro que Final Fantasy eu tive com 7, tive que comprar várias vezes porque o terceiro CD travava.
Ah, todo mundo teve isso.
Eu tive um PS1 FAT que eu colocava ele de cabeça pra baixo, assim, que eu estuprei
isso,
o leitor dele,
isso,
né? Isso, ele já não tava dando mais porcaria nenhuma.
Essas mídias que tinham mais de um CD sempre davam problema. God of War problema. Tinha esse problema no Prince of Persia também. Final Fantasy tinha esse problema, cara. Você tinha que torcer pro jogo sendo uma mídia só, que era melhor.
Ó, galera, quando acabar esse cast aqui, vamos gravar o podcast do especial PlayStation 1, hein? 15 anos.
15 anos, tá certo.